A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio, a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto.
Falavam em raciocínio sem saber quem era o raciocínio. Hoje é que estão sabendo quem é o raciocínio. É uma energia habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que essa energia deu causa à mecânica material e à mecânica celeste. Quem foi o causador disto tudo, de toda esta deformação? O habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, e habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase do raciocínio entrou em 1935, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E de 35 para trás, todos só pensavam e imaginavam e falavam em raciocínio sem saber quem era o raciocínio. Hoje é que todos estão sabendo quem é o raciocínio e de onde ele veio. E quem é a energia elétrica e magnética e de onde são essas duas energias. E por isso, antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional, habitante do mundo racional. Antes de ser esse conjunto elétrico e magnético, o que eram? Energia elétrica e magnética. Quem conhece todo antes de ser, passou a se conhecer, porque passou a conhecer o antes de tudo e de todos assim serem.
E é isso aí, minha gente. O antes do ser é que é a grande revelação que a cultura racional vem trazer para todos nós. O antes de ser raciocínio era um habitante do mundo racional. E o antes de ser este conjunto elétrico e magnético, que é o nosso corpo de matéria, era duas energias, elétrica e magnética. E o racional superior, no livro Universo em Desencanto, mostra como que houve essa transformação dos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, uns tantos, assim ele começa a nos dizer, que entraram numa parte de uma planície que não estava pronta e que se dividiu em duas energias. Uma planície, assim ele usa esse termo, para nos qualificar o mundo que foi construído a partir de alguma coisa. Porque, na verdade, todos nós sabemos que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, toda a criação do mundo em que nós vivemos é, na verdade, uma transformação. E por isso, todos que estão fora do estado natural, que assim tudo começou, é que todos têm que morrer. Por isso, tudo se transforma, porque saiu do estado natural. A cultura racional é simples e objetiva, clara e cristalina para quem quer conhecer. E evidentemente que houve naquele ato da nossa verdadeira origem em que uns tantos habitantes do mundo racional, corpos de energia eterna, se deliberaram por conta própria a fazer uma coisa diferente daquilo que a pureza lhes permitia, eles passaram do limite. E ao passar do limite, caíram no abismo. E ao cair no abismo, apenas um que precisava vir, veio para socorrer todos, que é, aí sim, nós começamos a compreender a existência do verdadeiro Deus. Então, o verdadeiro Deus vem para socorrer toda a humanidade que ficou perdida neste mundo em transformações. Mas tudo começou das trevas aqui neste mundo. Esse aqui é o detalhe. Mas as trevas não foram criadas por Deus, e sim pelo abuso da liberdade de uns tantos que passaram do seu limite natural. Então, hoje estamos na fase do terceiro milênio, estamos na época de nos conhecermos. Naturalmente, temos muita história nossa aqui nesta vida da matéria para ser compreendida, para ser estudada. E a partir de 1935 está aberto este canal de comunicação com a nossa verdadeira origem. Uma coisa é certa, e hoje nós podemos garantir a todos aqueles que ainda não conhecem a cultura racional, que realmente Deus, o verdadeiro Deus, plantou naqueles uns tantos que foram à extinção, ele plantou naquele progresso o que se chama de humanidade. Então a humanidade surge pelas mãos divinas do Criador, de um apenas um que precisava ter. Mas vejam bem, o que não estava bem entendido até então era que uns tantos é que obrigaram o Criador a plantar a humanidade aonde tudo começou a se transformar. É bom a gente estudar o livro Universo em Desencanto para compreender bem isto e compreender tudo aquilo que já nos foi passado em outras formas de entendimento, consagrando aí o objetivo final do nosso terceiro milênio, consagrando todas as profecias de tudo aquilo que já foi anunciado, que agora está sendo revelado de uma forma simples e objetiva. Está aí o livro Universo em Desencanto, está aí a cultura racional, e vamos compreender bem isto, essa mudança de fase, e que tem muita gente por aí dizendo, até falando em datas limites, que o mundo vai acabar mais uma vez. Diga-se de passagem, já acabou tantas vezes e está mais uma vez, e agora estão até conversando com essa tal data limite, que é hoje, né? Vamos aqui, hoje nós estamos com nosso estúdio recheado de estudantes, colaboradores, e que cada um possa fazer daqui deste momento um belo relato racional. Luiz Cláudio.
Porfírio, aproveitando aí o assunto que você estava explanando aí para a gente, você falou que nós passamos por transformações, que nós entramos por uma parte do mundo racional e nos transformamos. Agora me diz uma coisa, Porfírio. As pessoas também se transformam interiormente? Você acha que existe um período dentro do próprio ser humano que ele modifica o estado dele ser, o equilíbrio dele? Existe alguma transformação de que hoje ele não entende de uma maneira, daqui a 7 anos ou daqui a 10 anos ele possa vir a ser uma pessoa assim, num estado de equilíbrio, muito melhor, lógico, né? Desde que ele estuda a cultura racional, se ele se adentra a esse conhecimento, ele passa a mudar racionalmente, ele deixa de ser aquela pessoa desequilibrada e passa a ser um ser harmonioso, e que ele, então a gente não deve julgar de imediato assim, o procedimento de cada um, aguardar, ter paciência com tudo e com todos? No meu modo de ver, tu acha que é assim mesmo, Porfírio?
Maravilhosa pergunta que já está respondida. Exatamente isso.
Porque o livro, o conhecimento é de equilíbrio, né? Se a gente está estudando um livro, um conhecimento que tem uma energia pura, limpa e perfeita, uma energia do verdadeiro Deus, então eu acredito que conforme a pessoa persiste no estudo desse conhecimento, obviamente ela vai mudando aos poucos para melhor.
Sempre.
Certo?
Sempre, então, sempre mudando para melhor, porque a fase sendo racional, a mudança é sempre para melhor. E na vida da gente, a mudança é sempre para melhor. Muitas vezes as pessoas acham até que não. Porque a vida ficou assim, virou um inferno, mas é para melhor. Porque depois da tempestade sempre vem a bonança, e é essa transformação e essas variações que ainda são necessárias que vão conduzindo o nosso próprio entendimento. Por isso é que tudo se transforma, por isso é que nada fica parado. E o que hoje nós podemos dizer que não está adequado a essa mudança é as pessoas persistirem sempre na mesma tecla, achando que sempre vai ser daquele jeito. Porque está aí o clima, a natureza mudando, o dia, a noite, o calor, o frio, e as pessoas não mudam. É onde as pessoas precisam compreender bem isto. Por que tem que mudar? E não é para mudar, para dizer assim, ah, agora eu não preciso mais mudar. Não, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos fora, ou ainda estaremos fora do estado natural, e tem que haver mudança. Sim. Se não mudar, jamais voltará.
E no caso, a pessoa estudando a cultura racional, então a pessoa vai mudando sem sentir, não é isso? conforme o tempo vai passando, a pessoa vai mudando para melhor. Porque eu vejo, às vezes, o procedimento de pessoas que antes, às vezes, a gente até não tinha aquele entrosamento ou coisa assim, e hoje em dia são pessoas equilibradas, né? Tem outro tipo de temperamento, mais equilibrado, em mais paz, em mais harmonia, porque persistiu no estudo do livro. Não é isso,
Porfírio? Perfeitamente, é porque, por ser do verdadeiro natural.
Sim.
Sendo verdadeiro natural, vai conduzindo as pessoas, provando e comprovando que esta literatura tem algo diferente.
Sim.
Porque o processo de mudança é muito... A gente consegue, com as religiões, com as filosofias, com as escolas, você consegue lapidar aquele ser masculino, feminino, você consegue lapidar para ele poder conviver em sociedade, conviver na escola, na família e coisas assim. E estas regras eram muito boas na fase antiga, a fase do pensamento, e porque a humanidade tinha a ligação espiritual. Mas agora, a fase sendo racional, a fase racional nos leva para uma nova mudança, uma nova ligação, que está todo mundo aí no meio espiritual, com essa coisa da data limite, inclusive, se as pessoas estudarem direitinho, todos estão apontando para algo diferente, mas não estão sabendo algo diferente que precisa ser conhecido. E nós estamos apresentando para as pessoas que este algo diferente é a energia que nós temos e a adquirir na leitura do livro Universo em Desencanto, e isto com todas as letras. Se hoje é anunciado pelos meios esotéricos, filosóficos e espiritualistas como sendo uma data limite, limite de quê? As pessoas ainda nem conhecem o ponto de partida, já estão falando em limite. Mas isso é uma experiência muito válida. Claro que é uma data limite. Todo dia é uma data limite de você aprender uma coisa nova. Certamente, a mudança é natural. Amanhã vai parecer que é o mesmo dia de hoje. Ninguém vai perceber essa diferença.
É, a mudança, como você falou, natural, você não sente.
Mas não deixa de ser uma data limite. O mundo acaba todo dia e começa no dia seguinte. É o mundo do atraso e, no dia seguinte, o mundo do avanço, quando a pessoa quer se conhecer. Quando a pessoa não quer se conhecer, no dia seguinte o mundo é o mundo do atraso, porque a pessoa vai indo para trás. É a regressão. Então, aí é que entra aquela velha questão. Nós somos dominados, nós somos induzidos, nós somos conduzidos, nós não temos culpa de nada do que nos acontece, porque o ônibus é que vinha, atropelou o sujeito, aquela coisa toda. Mas nós temos uma coisa que nós temos que dominar. É essa questão. O dia de amanhã é um mundo novo, que você é que vai determinar como vai ser esse mundo novo. Se o ônibus vai passar ou não vai passar, se você vai perder o emprego ou não vai, mas o mundo é novo para você.
Quer dizer que você está dizendo que o dia de amanhã é imprevisível. Mas quando você estuda a cultura racional, o livro Universo...
Eu não disse que era imprevisível, não, muito pelo contrário. Mas aí é onde a gente tem
aí
que esclarecer bem. O mundo de amanhã será melhor porque você se determinou que ele seja melhor. Você vai escolher.
Se você estudar o livro Universo Desencanto,
aí vai saber o que vai escolher.
Nós todos aqui, leitores, sabemos que o nosso dia é sempre melhor quando você estuda ele de manhã cedo ou de madrugada, a melhor hora que você tiver para ler, sempre de manhã. Você sabe que teu dia passa a ser melhor. Né, Porfírio?
Exatamente.
Então, isso é uma comprovação inédita que nós temos no nosso dia a dia.
Todos têm. Vamos passar. Passa para o Edivaldo aí, que eu tenho certeza que ele está coçando a garganta, matando a saudade aqui dos microfones da Rádio Geração 2000. Edivaldo?
É verdade. Salve a todos, salve a todos. Osvaldo, Porfírio, a Nádia, Bernadette, doutor Luiz Cláudio. Racional Superior é bem claro na sua obra. E aqui tem um trecho muito interessante que vem esclarecer um pouco. Todos à procura de solução, e a solução está em si mesmo, no desenvolvimento da máquina do raciocínio. Por todos viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabia que a solução estava em si mesmo, no desenvolvimento da máquina do raciocínio. Todos procurando solução na ciência filosófica e científica, fazendo pesquisas para encontrar a solução da vida, fazendo uma infinidade de reuniões para encontrar a solução e nunca encontraram. E nem podiam encontrar, porque a solução da vida está na própria vida, no desenvolvimento da máquina do raciocínio, e não fora da vida. E é por isso que nunca conseguiram encontrar solução dos problemas cruciantes que vêm sufocando a humanidade. Um texto bem claro. Ou seja, a solução de todos os problemas da humanidade não está no coletivo, está na unidade. Cada um encontra dentro de si a solução do seu problema. Hoje, todo mundo está falando que a data limite, e também 50 anos que o homem chegou à Lua. E muitos se perguntam, será que chegou? E se chegou, o que mudou? Agora tem um novo projeto, chegasse a Marte, bem mais distante, e vai resolver o quê? Porque o ser humano, quando não encontra solução para os problemas diários, simples, do dia a dia, ele procura encobrir a sua incompetência, buscando soluções onde ele sabe que não vai encontrar. Mas, enquanto isso, engambela a humanidade. A humanidade fica engambelada, porque fica naquela expectativa de que, se chegar a Marte, nós vamos ter a solução de todos os problemas da humanidade. Isso é uma iniciativa da ciência para enganar a humanidade. Como é que o ser humano, quando não tem uma resposta adequada a dar uma criança, ele fala um monte de coisa que a criança não entende e ela se dá por satisfeito porque não entendeu. Mas ele respondeu. Então a ciência, para dar uma resposta à humanidade pela sua incompetência de não criar soluções para o dia a dia, faz coisas simples, como uma gripe, o entendimento entre famílias, entre irmãos, entre vizinhos, entre parentes, entre amigos, que hoje também é o dia do amigo, né? Então, estamos aqui em sete amigos. É uma grande família. Então, a ciência busca enganar o ser humano, deixando ele na expectativa de que amanhã vai ter uma solução. E essa solução, todo mundo fica esperando, porque ele não sabe, não tem condição de solucionar. Então cria uma coisa, uma projeção futura, como, ah, no futuro nós vamos encontrar a solução. E, na verdade, a solução de todos os problemas está em si mesmo, cada um buscando dentro de si mesmo o desenvolvimento do raciocínio. E esse desenvolvimento, ele é adquirido na obra Universo em Desencanto de Cultura Racional. Conhecimento esse que só foi possível ser transmitido porque o ser humano já desenvolveu as duas outras máquinas, que é o pensamento e a imaginação, que ele criou todas essas condições do ser humano evoluir. Então vamos agora não nos projetar, vamos viver o hoje desenvolvendo o raciocínio, encontrando as soluções de todos os problemas diários, do dia a dia, e essas soluções são para hoje, não é para amanhã, não. Não busque solução amanhã, não, é hoje. Hoje, você tem que viver hoje. Cada dia, esse como se fosse o último. Porque se você viver em projeção do futuro, pode não chegar lá. Igual aquele que procura, ah, eu vou economizar para aposentar. E de repente nem chega a aposentar. E agora está mais difícil, hein? Nádia.
Pois é, Osvaldo, você estava falando que o homem... O Edivaldo.
É a rima.
É a rima. A terminação é a mesma. Que o homem já foi à Lua, agora já está pretendendo ir a Marte, vai elaborar um projeto que vai gastar milhões e milhões. E tudo isso para quê? Né? Tanta coisa ruim acontecendo, será que o homem vai buscar em Marte a solução para o sofrimento da humanidade, a solução para a cura para essas doenças incuráveis, para a fome, para o desequilíbrio climático que está devastando, que está matando muita gente? Será que o homem vai encontrar respostas para isso, né? Quando nós sabemos que a solução para tudo isso é tão simples, é tão natural e já está na Terra desde 1935, que é a cultura racional dos livros Universo e Desencanto. Então, desde 1935 que esse conhecimento está na Terra, e o homem parece que vai, o ser humano parece que vai rodeando, procurando respostas, procurando soluções para o sofrimento, indo em tantos lugares, quando a solução já está aqui na Terra um tempão e ele perdendo tempo, né? Agora, uma coisa que eu tenho lido muito nas mensagens do Racional Superior é que tudo isso, todo esse sofrimento, né? Toda essa lapidação que o ser humano vem passando foi necessário para a nossa evolução, né? Nós tivemos que passar por tudo isso na fase da imaginação, na fase do pensamento, aprendemos muita coisa, tivemos que desenvolver a fala, a escrita, a linguagem oral, a linguagem escrita, aprender a lidar com os números, aprender a nos comunicar. Precisamos passar por todo esse processo de lapidação para esperar chegar a hora certa para começar, para aprender, né, a desenvolver o raciocínio. Então, a natureza fez com que nós passássemos por todas essas lapidações para nos preparar. E depois que nós estivéssemos preparados culturalmente, conhecermos a cultura racional que já está aí. Então, realmente, eu acho uma perda de tempo, né? A grande parte da população mundial está perdendo tempo, procurando respostas, procurando soluções para problemas que a gente já sabe onde está a solução, onde está a resposta, né? A resposta está na cultura racional dos livros Universo e Desencanto, um conhecimento simples, natural, que está aqui na Terra para nos ensinar a raciocinar e acabar com o nosso sofrimento.
Professora Nádia, aproveitando todo este envolvimento, ou melhor, desenvolvimento, vamos aceitar aqui também, já que nós hoje estamos em 7, contando com o nosso ilustre operador, mas nós temos colaborações de pessoas que nos mandam, querendo participar também do programa Terceiro Milênio. E como o Racional diz que o Brasil abraça a todos como irmãos, vamos ouvir uma contribuição muito especial que vem dentro desta linha que nós estamos aqui conversando, que é do nosso amigo Nelson Redaelli, lá de São Paulo. Vamos ouvir, é rapidinho, que vai juntando as coisas e a gente vai aprendendo mais.
Acrescentar.
Com o decorrer do tempo, o raciocínio supera o pensamento. Por estar sendo desenvolvido diariamente com a persistência na leitura, vai cada vez mais sendo desenvolvido pela persistência na leitura e com pouco tempo supera o pensamento. E a pessoa passa a raciocinar e a saber o que é o raciocínio e o que é o pensamento, o que passou a se conhecer. Superou o pensamento, está por cima do pensamento, domina o pensamento. E tudo isto com a persistência na leitura vai muito mais depressa do que possam raciocinar. Só a persistência na leitura, todos sentem que supera o pensamento. Por isso, com a persistência na leitura, se sentem outros, completamente diferentes. Porque o raciocínio está sendo desenvolvido e passa a ficar diferente. Principalmente ficando ligado à energia racional por várias horas. Se sentem completamente diferentes por o raciocínio estar sendo desenvolvido. E essa é a evolução natural da natureza do desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais persistência na leitura, mais o raciocínio se desenvolve. Quanto mais horas ficar ligado à energia racional, sente que estão bastante diferentes, porque começam a raciocinar. E o raciocínio faz a pessoa ficar diferente. E muitos, quando leem, quanto mais leem, mais vontade tem, porque melhor se sente, cada vez mais, por estar ligado à energia racional. E assim, vai indo até o desenvolvimento total. E no desenvolvimento total está eliminado o pensamento e a imaginação, porque ficou completamente ligado à energia racional e desligado dessas duas energias do chão. E raciocinar é evoluir cada vez mais para melhor, e pensar é evoluir cada vez para pior. E hoje, todos que passaram a se conhecer, ninguém perde tempo mais com coisas inúteis do pensamento e da imaginação. O tempo é pouco para o desenvolvimento do raciocínio, porque já perderam tempo demais com a vida do pensamento e da imaginação. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão em dia com o conhecimento racional do desenvolvimento do raciocínio. Ninguém quer mais ficar marcando passo com a vida do pensamento e da imaginação, porque já marcaram um passo demais. Hoje, muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido e pouco notam, porque é uma coisa muito natural. E o que é natural, pouco se percebe, o ser natural. Mas aos poucos vão percebendo pelos atos da função do raciocínio, da função do desenvolvimento do raciocínio. Muitos já percebem nitidamente que estão com o raciocínio já bem desenvolvido pelos atos, pelos fatos, que a voz do raciocínio é muito certa, e a pessoa começa a acertar, muitas vezes até sem querer. Por quê? Porque já está com o raciocínio bem desenvolvido. Os acertos são as provas do desenvolvimento do raciocínio. Começa a acertar sem querer em muitas coisas, e começa a perceber o desenvolvimento do raciocínio, e começa a raciocinar sem sentir, por o raciocínio ser uma coisa natural da natureza de todos. E o que é natural, pouco se percebe, porque é natural. A vida de quem já é um racional é muito diferente da vida de um animal racional que está ligado ao pensamento. E quem está ligado ao pensamento é variante, por o pensamento ser negativo e o raciocínio o positivo.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
É isso aí, minha gente. Raciocinar é se ligar na energia do mundo racional, voltar ao seu estado natural. Raciocinar é voltar ao mundo racional. Mas volta.
E agora a hora da música. Mãe Natureza com Raimundo Sabiá.
Seria de mim, se eu não livro me fez um ser racional. Eu não vivo mais como um animal. Agradeço a mãe natureza o que sou. Sem ti eu não chegava até onde estou.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do...
Ouvimos a música Mãe Natureza com Raimundo Sabiá.
Isso é que interessa a todos que passaram a conhecer o que é a cultura racional, que é o conhecimento da origem do ser humano. De onde ele veio, como veio, por que veio e o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Tudo isto através das mensagens do Racional Superior, um ser extraterreno, publicadas no livro Universo em Desencanto.
E o livro Universo Desencanto, ele traz pra gente tantas mensagens, né, Porfírio? Essa mensagem agora nos passada aí pelo Nelson, não é isso? Nelson?
Nelson Redaelli, de São Paulo.
São Paulo, que mensagem, né? Pra quem tá adentrando esse conhecimento, quer ter esclarecimento daquela dúvida que algumas pessoas me perguntaram sobre o pensamento, a pessoa não está querendo pensar e aquilo fica pensando na cabeça o tempo todo. Ela fala, doutor Cláudio, eu não quero pensar numa coisa que fica na minha cabeça o tempo todo. Está aí a resposta.
Essa é a resposta, exatamente. É a ligação,
Nelson, não é?
A ligação que cada um estabelece no seu próprio juízo. Independente se o dia está quente ou se o dia está frio, se está com emprego garantido ou se está sem emprego, o importante... Claro que a sobrevivência é importante, mas o importante é a pessoa saber determinar o seu verdadeiro juízo. A capacidade que nós temos de nos ligar em nós mesmos é o verdadeiro ato de contrição que nos foi doutrinado, de uma certa forma, pelas religiões, muito acertadamente naquela época, mas que agora todos aqueles ditames espiritualistas, os rituais, etc., todos eles convergem para uma coisa só: você, você e você com Deus dentro de você. Deus é o raciocínio. O raciocínio está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Está dentro de todos. E aí é onde a pessoa tem o poder maior do mundo, que está dentro de si, que se chama raciocínio. Podemos até dizer que Deus foi o único habitante do mundo racional que teve a coragem de se materializar naquelas energias que encaminharam e caíram dentro do abismo. Então Deus se materializou dentro de cada um de nós em forma de máquina do raciocínio. Porque quem criou a máquina do raciocínio foi uns tantos habitantes do mundo racional progredindo por conta própria. E para que esta máquina do raciocínio não ficasse irracional, porque onde tudo se transforma, tudo degenera e perde até a ligação com o seu natural, Deus, o único que teve a coragem, e através da mecânica racional. Vejam bem, é importante a gente entender isto. Claro que nós só vamos compreender esta materialização de Deus no raciocínio de todos...
Quando
depois,
você conhecer a energia racional.
E como é a mecânica racional.
A mecânica, pois é, a mecânica racional.
Porque o que está materializado dentro de nós, no coração, são três mecânicas.
É verdade.
E a gente só via duas. A natureza só nos mostrou duas, primeiro e segundo milênio, que é a parte elétrica e magnética. Mas o nosso coração tem três mecânicas materializadas. É a terceira mecânica, e por isso o terceiro milênio. E esta terceira mecânica é que vai provar e está provando para todos nós que Deus está materializado em forma de máquina do raciocínio dentro da cabeça de toda a humanidade.
Para entender isso, só estudando mesmo.
Só mesmo a gente conseguindo se ligar em nós mesmos.
É verdade.
Ao invés de ficar acreditando que um Deus todo-poderoso lá no firmamento está resolvendo tudo e nós aqui não temos que fazer nada. O garimpo está dentro de nós, a ligação está dentro de nós. Nós deixamos de pensar e imaginar na medida que queremos raciocinar. Raciocinar é voltar. Mas voltar para onde se nós não conhecíamos? Se nós não conhecíamos para onde voltar, quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Ninguém sabia.
É verdade.
Mas agora sabe. Então a data limite é essa. Está na hora da humanidade compreender este processo. Todos têm Deus materializado em forma de máquina do raciocínio na sua glândula pineal, porque Deus, o verdadeiro herói, foi o único que teve a coragem de fazer isso. Porque a divina providência providenciou para que todos aqueles, uns tantos, trilhões, pudessem voltar ao seu estado natural.
Pô, filho, você diz que o garimpo está dentro de nós e a salvação também está dentro de nós.
Pois Deus está dentro de todos nós. E assim
pergunta.
Como nós somos, todos são. Aí é onde a ligação com a energia racional nos conduz a o respeito ao semelhante, a solidariedade, todas essas ações que, na medida que nos ligamos na energia racional que está materializada dentro de nós, Deus verdadeiro, tudo começa a se resolver na nossa vida. É persistência, persistência, não se liga nas aparências, porque aparências não são verdades, e aguenta firme o rojão dessa mudança que, certamente, temos o maior potencial dentro de nós, chama-se raciocínio. Por isso é que ninguém conhecia o raciocínio. Este é o raciocínio da cultura racional, o verdadeiro espírito de Deus materializado em forma de máquina do raciocínio. E vamos estudar bem esse livro para compreender como é que isto se deu, está se dando, e cada um passar a se conhecer. Muita leitura, muita ligação em cima, e o mais, com certeza a natureza está louca para nos mandar embora, vai agitar a vida de todo mundo como consequência daquilo que muita gente acha que quer consertar a vida para conhecer a cultura racional. É justamente o oposto. Conheça a cultura racional e a sua vida será automaticamente consertada.
Porfírio, uma coisa interessante, só para complementar o que o doutor Cláudio falou agora há pouco, do pensamento que tortura, né? Que martiriza, que deixa a pessoa perturbada. Enquanto o pensamento era alimentado energeticamente pela natureza, ele orientava, enquanto ele tinha a força de comando positivo, ele não perturbava, ele orientava o animal racional, ele orientava o ser humano a ter um comportamento mais ou menos equilibrado. Nós sabemos disso, né? Através da leitura. Agora, a partir do momento que ele perdeu a força de comando, deixou de ser alimentado energeticamente pela natureza, ele perdeu a força de comando positivo e passou a perturbar. Em vez de passar para o ser humano orientações positivas, ele passou a dar orientações negativas. O ser humano começou a se perder nas suas ações, nas suas atitudes, se comportando de uma maneira totalmente negativa com o passar do tempo. Então, essa perturbação, pelo que eu estudo, pelo que eu observo na leitura, é porque ele não é mais alimentado energeticamente, nem o pensamento, nem a imaginação. Por quê? Porque a partir de 1935, uma nova fase entrou na Terra, a fase racional, teve início na Terra, para induzir o ser humano a raciocinar. Então, o pensamento perdeu sua força de comando. Ele não orienta mais, ele agora está perturbando, né, desorientando o pensador.
E por isso que nós estamos vendo aí no mundo, o mundo pegando fogo, porque com o pensamento que a gente diz seco, deixando de ser alimentado, as pessoas perdem a sensibilidade e começam a cometer crimes, loucuras, porque elas não sentem mais o que fazem. A cabeça vai secando, o pensamento vai secando. Quando a gente diz assim, o pensamento não funciona mais, funciona muito pouco, porque cada dia está sendo menos alimentado. E quanto mais menos alimentado ele está, mais crimes, guerras vão ser vistas, porque as pessoas, às vezes, elas matam e elas dizem, mas eu não sei nem por que eu fiz isso, entendeu? Porque está seco, então secou o sentimento da pessoa. E a gente vê mães matando filhos, filhos matando pais, por quê? Porque estão com o pensamento enfraquecido, que antes, quando ele estava sendo regido ainda na fase dele, as pessoas tinham mais ou menos um equilíbrio. Hoje em dia, cada vez é desequilíbrio maior. E só vai ser acertado isso com o desenvolvimento do raciocínio através da leitura diária do livro Universo em Desencanto.
É verdade. Interessante, né? Quando a gente ouve falar que o pensamento secou e que não é mais alimentado. Porque, na verdade, o pensamento está sendo alimentado, mas não pelas energias positivas. Está sendo alimentado pelas energias negativas. Hoje o ser humano pensa mais do que antes, mas é um pensamento desequilibrado.
Sem sensibilidade?
Não tem sensibilidade.
Pensamento que não resolve nada.
Não resolve nada. Ele não tem mais o sentimento positivo.
Essa é a grande compreensão que a gente tem do pensamento, porque ele foi feito para dar sensibilidade. Quem dava sensibilidade era o pensamento. Secou, não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade. E aí ele disparou a fazer tudo, que é doideira, né? Por isso que é tudo acelerado.
Por quê? Porque antigamente tínhamos duas energias comandando a humanidade. Energia negativa, energia positiva. O elétrico e o magnético. Ou seja, a mecânica invisível do astral inferior tem os dois polos, positivo e negativo, a esquerda e direita, que todo o campo espiritual já explicou bem para todos, e todas as religiões também explicam, quando eles falam que você está sendo atuado por uma energia negativa, cada um dá o seu nome. Ah, é o diabo. Aí o outro fala, não, meu positivo é o anjo. Então, essas energias sempre existiram. Essas energias é que comandavam esse campo material, porque o campo material sempre foi comandado pelo invisível. Muitos não acreditam, mas é assim e pronto. Então hoje, com o afastamento, o campo invisível positivo se afastou. O astral inferior positivo se afastou. Os invisíveis se afastaram e deixaram a humanidade por conta da energia magnética. Os dois ficavam disputando o aparelho. O magnético e o elétrico ficavam disputando. Entrava o magnético perturbando, o elétrico chegava para afastar. Então o ser humano estava mais ou menos equilibrado, porque ele sempre foi atuado pela energia magnética e elétrica. Mas as duas estavam dando um equilíbrio razoável para o aparelho. Ele conseguia viver mais ou menos equilibrado. Com a fase racional, foi todas as energias elétricas subiram para o campo superior e ficou a energia magnética. A energia magnética é que dá o pensamento hoje ao pensador. E essa energia magnética é aqui do astral térreo. Todo o astral térreo é que está na cabeça do ser humano. Hoje ele pensa mais do que antes. Por isso que a pessoa, o pensamento secou, porque ele não tem mais o sentimento, ele não consegue definir ou discernir quem está comandando a cabeça dele. Ele simplesmente faz. Por exemplo, a pessoa, a gente vê isso muito na televisão. Era na minha cabeça, falava mata, 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 mata. Por quê? Não houve a energia elétrica dizendo para ele, não mata. Antigamente tinha os dois. Um dizia mata, o outro chegava, não mata. Tínhamos o campo elétrico e o magnético. Agora só temos o campo magnético. Então, quem não tem a proteção do racional superior, quem não tem a proteção dos habitantes do mundo racional, que agora que está regendo a natureza, ele fica por conta do magnético. O pensamento fica na cabeça dele dia e noite, noite e dia, só falando para ele fazer coisas erradas em prejuízo dele mesmo e do seu próximo. Seja esse em qualquer religião, pode conversar com qualquer pessoa de qualquer religião, ele vai ver que tem essa perturbação na cabeça. Como ele tem a fé dá a ele um ponto positivo. Ele tem uma fé, então ele busca na fé a solução.
era a sensibilidade que era alimentada na fase espiritual.
Agora, só o magnético atuando. Se ele não tiver um conhecimento superior que dá a ele essa explicação da mecânica material em que nós vivemos, por isso que há pouco falei sobre 50 anos da chegada da Lua, se distanciaram do natural, procuraram o artificial, e o artificial não dá solução nenhuma. O que é que chegar na Lua em termos materiais dá a ele? Nenhuma solução. O que ele precisa é solucionar os problemas do dia a dia dele, e conhecendo essa mecânica, que é essa mecânica material. Ele está atuado pela energia magnética, dia e noite, é dia e noite, noite e dia, tá? É bom esclarecer isso, porque os habitantes da baixa atmosfera atuam no ser humano durante o sono, é de dia e de noite, de olho aberto, de olho fechado, então ele não tem paz, não tem sossego. Se ele não tiver a proteção da energia positiva, que essa energia positiva já está na Terra, com a mudança de fase em 1935, o ser humano também passou a contar com a energia racional. Agora, por que que ela não interfere nisso aí como interferia antigamente a elétrica? Porque agora a intervenção é para subir, é para sair desse campo material. Então a energia elétrica interferia apenas para mantê-lo nesse campo material, para benefício, como se ele fosse ficar aqui a vida toda. A energia elétrica e magnética só tinha conhecimento desse campo. Ele achava que o ser humano ia... Até a religião fala, não, Deus criou isso aqui para vocês usar. E, na verdade, Deus não criou nada para nós. Nós é que criamos esse mundo através do abuso do livre-arbítrio.
Deus, Divaldo, Deus criou para nós a possibilidade de retornar, que é o raciocínio. Exatamente isso
é verdade.
É o que ele nos criou e a gente não sabia disso.
Então o ser humano vivia como se fosse viver a vida toda aqui. Como é até de praxe falar, o ser humano vive como se nunca se fosse morrer. Vive pensando só em angariar bens materiais e nunca pensa que um dia ele vai morrer. E vai para onde?
Ele sabe que um dia vai morrer, mas ele continua naquela tese de achar que tem que aproveitar a vida e coisas
do mas gênero. Não acredita que vai morrer.
Ele finge que não sabe.
Finge que não sabe. Então, mas eu vou morrer. Não, não vou morrer não. Ele está doente, mas diz que não vai morrer.
Por isso é que diz que a vida é de impostores, né? Nós somos verdadeiros impostores ligados naquilo, na vontade do pensamento, da imaginação. Se ligar na vontade do raciocínio, que é a verdadeira vontade de Deus, aí todos vão voltar para o mundo racional, raciocinando.
É verdade. Nádia, uma palavrinha, complementa aí.
Nós já falamos já desse assunto. Gostei muito da explanação de todos aqui. Realmente, chega de perder tempo, né? As pessoas têm que se conscientizar, refletir sobre tudo isso que está acontecendo e procurar olhar para cima, né? Parar de olhar para baixo e procurar as respostas para tudo isso em cima. Cultura racional já está aí, a solução para o sofrimento já está aqui na Terra, e é isso que nós temos que fazer, ler cada vez mais. Foi a providência, né? Como é que eu vou dizer? A oportunidade simples que a natureza nos deu para sair desse estado de sofrimento, né? De recuperar o nosso equilíbrio, de recuperar a nossa paz, através de uma atitude assim bem saudável, de um hábito saudável, que é o hábito da leitura, lendo, estudando a cultura racional nos livros Universo e Desencanto. Então, a resposta para todo esse desequilíbrio universal já está na Terra. A solução, cultura racional nos livros Universo e Desencanto.
Edvaldo, você falou em magnético, que fica perturbando a pessoa. Esse magnético é aquele de chifre em rabo, com garfão na mão?
Também, é esse que é importante. Esse que é o verdadeiro magnético. Por que que ele assume essa... Por que que ele assume...
É o diabinho. É o diabinho vermelho e o diabinho azul, né? Porque, na verdade, são dois diabinhos. É que a gente achava que o outro era o anjinho.
Mas só muda de cor.
Só mudou a cor. Era o azul e o vermelhinho. Lá,
é o Smurf.
Vermelhinho e preto.
É o Smurf.
Não, aquela coisinha que batia na consciência, né? Do... catequizado.
É.
Tinha que catequizar e era assim mesmo que tinha que ser. Né? Isto não é nenhum demérito. Muito pelo contrário,
explicar.
É o esclarecimento de como que a coisa funcionava. Tinha o diabinho azul que chamava de anjinho e tinha o diabinho vermelho que era o mauzinho. E os dois ficavam brigando na cabeça da gente, que era o pensamento, a imaginação, bom e mal. E agora nós temos que raciocinar. Aí sim, vamos encontrar o verdadeiro que nós precisávamos conhecer. Chama-se imunização racional. Né? Essa é a advertência que está logo no início do livro Universo em Desencanto, que ele diz assim: com o tempo tinham que chegar a conhecer, encontrar em si mesmo a imunização racional. Então chega de diabinho azul, chega de diabinho vermelho. Agora é raciocinar.
É verdade. Então, complementando mais um pouco, dando um esclarecimento, né? Você vê como o ser humano ele é tão vaidoso, né? Ele não consegue chegar no Titanic, que está aqui na Terra, mas que ele quer chegar em Marte, fazer um projeto para ir a Marte. Se o Titanic que está aqui está apenas no fundo do mar, eles não têm tecnologia para chegar lá. Sabe que está lá, mas não consegue resgatar. Interessante, né? Como a ciência gosta de enganar a humanidade.
Não diria enganar, mas é o desespero de dar uma resposta para aquilo
que não
eles
tem,
não,
né?
têm.
Porque eles
Exatamente.
Não têm.
O Sócrates, há mais de 2000 anos, 3000 anos, ele já dizia: só sei que nada sei. Então, confesso. O Shakespeare chegou: ser ou não ser, eis a questão. E todos perguntando: quem somos, de onde viemos, para onde vamos?
Ninguém responde.
Nunca ninguém deu resposta. Portanto, nada do pensamento foi feito para encontrar
a
resposta. Mas foi anunciado que chegaria a fase do terceiro milênio. E agora está aí, no terceiro milênio, o raciocínio. Aí sim, a voz de Deus dentro de cada um de nós, falando aquilo que quem somos, por que assim somos e como podemos deixar de ser como somos.
A fase da resposta e da solução da vida.
Porque a resposta todos têm dentro de si, através do desenvolvimento do raciocínio, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio na cabeça de cada um.
Edivaldo, e que esse é o verdadeiro segredo da nossa vida. Não precisa nem se preocupar se sabe isto, se sabe aquilo, se compreendeu isto ou se compreendeu aquilo. Isto é secundário, é apenas um motivo de nos estimular, na verdade, ao contato diário consecutivo da leitura do livro Universo em Desencanto. Então, nosso programa, Terceiro Milênio e outros programas, e todo o trabalho de sabatinar aos estudantes, tem a real finalidade de estimular, incentivar, assegurar por nós também este contato diário na leitura do livro Universo em Desencanto, pois é neste contato que vai surgir todas as soluções. Nós não temos nem dever, nem capacidade de chegar e dizer: a solução é isto, é aquilo. Nós só podemos dizer: a solução é o contato com a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, pois é Deus que está no controle, e Ele está no controle dentro de nós. E se você não se liga e não aprende a se ligar em si mesmo, Deus não pode controlar nada. Fica na fé, na esperança e de uma série de outras coisas que nunca foram realizadas e que não serão realizadas dessa forma. Pois, enquanto não conhecereis a verdade, lembram disto, minha gente? Vocês estão nos ouvindo, vocês que estão no AM nos ouvindo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é você, não é o meu pensamento, não é a sua imaginação, de quem quer que seja, que vai libertar. A libertação está no conhecer a si próprio, porque dentro de si já está a solução pronta há 21 eternidades.
E essas 21 eternidades foram tão naturais que nós não sentimos, né, Porfírio?
E todo mundo achando que era daqui.
O Porfírio, o racional superior fala que se transformaram de racionais em animais racionais sem sentirem, Porfírio. Sem sentirem.
E agora, sem sentir, vamos voltar a ser o que éramos. Pela imunização racional, que é a escrituração redentora prometida, anunciada há milhares de anos, que no Brasil nasceria o conhecimento de transformação da humanidade. Estão todos apontando aí como data limite de que a humanidade precisa se modificar. Mas todos querem e pensam e imaginam em se modificar dentro das suas conveniências para permanecer dentro deste torrão, dentro da Terra. E que não resolverá nada, pois a Terra está em transformação. Tudo isto aqui vai desaparecer com o tempo dessa forma de ser e vai voltar para o estado natural. E no estado natural não tem bicho. O que aconteceu aqui é que a humanidade virou bicho e está na qualidade, na categoria de bicho, apodrecendo cada vez mais e a matéria cada vez mais podre. Por isso, a matéria sempre conversou com o ser humano. Olha, vocês não são daí, tudo que tem princípio tem fim e não adianta insistir. Há milhares e milhões de anos que ela vem falando isso para nós. A natureza fala. E a gente insistindo cada vez ficar mais aqui. Não tem como persistir, não.
É verdade.
É voltar e voltar mesmo.
É verdade. Fizemos por onde estarmos aqui. Agora precisamos fazer por onde voltarmos. Vamos desenvolver o raciocínio, divulgar a cultura racional, que é a única forma de voltar para o nosso mundo de origem.
Se você quer adquirir o livro Universo Desencanto, aqui em Teresópolis, você vai na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, Loja 12. Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, Loja 12. Lá tem o livro Universo em Desencanto. Então, você está ouvindo aqui nosso programa, se interessou pelo assunto e quer saber mais, Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, Loja 12. Agora os abraços, Porfírio.
E tem também o site oficial da Cultura Racional, que pode pedir informações de como adquirir o livro em outros estados, em outros países, etc. Vamos aos abraços aqui, né? Brasil abraçando todos.
No alemão, no mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração, Brasil de coração aberto.
Então vamos lá, um abraço pra nossa amiga Marta Chuí, doutor Yasuyoshi em Vilhena, Rondônia, Maurício e Ana no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar e Lenise no Moquetá, também em Nova Iguaçu, a Cecília lá de Cascadura, no Rio de Janeiro, o Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves em Morungaba, São Paulo. E um abração todo para a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, que cada vez cresce mais. Essa equipe, né? O professor Horta, o doutor Carlos Raza, a Sônia de Socorro, a Sônia Regina Pereira Pinto, né? Os abraços aqui pessoais, que a equipe está quase toda hoje aqui, a professora Nádia, né? O Edivaldo. Temos a Anitta Amorim lá em Itaburaí, né, Oswaldo, que também merece o nosso abraço. De vez em quando participa com a gente lá no YouTube. E os nossos participantes, que a Cecília Negrini lá de Sorocaba, também tem uma matéria que ela está nos encaminhando. Outro programa, vamos voltar com você aqui, viu, Cecília? A Helena Maria também. Nós temos aqui boas colaborações. Hoje foi o Nelson, foi maravilhoso, muito bem encaixado o assunto. Um abraço pro Mirão aí, viu, Cecília? Não esquece dele, não. E dá um abraço na Pedra, a Pedra de Sorocaba. Dá um abraço, meu pessoal, para ela, tá? Faz favor. João Carlos Santos e Priscila, lá de Leme, de Itapecerica da Serra. Mary de São Bernardo, Cida de São Paulo, Família Santos. Ah, se eu esqueço a Família Santos, a dona Iracema cobra e cobra muito justamente, né? A água, a mãe da água e o pingo da água. Isso é um abração para todos vocês aí. Nosso amigo Celso Veloso também aí em Campinas. Um abraço para vocês. Vocês vão se achar aí, viu, Celso? Com certeza. A Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a Carmelita em Bangu, o Wilson Pantoja em Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, o cantor, nosso cantor preferido aqui, o Santos, né? Jagunhará Santos e a Vilma, o Álvaro lá em São João de Meriti, aquele abraço, Anderson e Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, o Ari, a Caravana Racional de Itaocara e o nosso vereador lá de União no Piauí, não se pode esquecer, né? Nosso amigo Mascarenhas. E temos também ainda um abraço para Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, lá de Socorro, vizinhos lá da nossa amiga Elisa Lopes. Ainda temos um tempinho, mas alguns abraços internacionais, né? Rapidinho, você tem todos eles aí, Oswaldo? Não está equipado, então eu vou continuar aqui. A nossa amiga Elisa Lopes e Jennifer Lopes e Alan Lopes na Westminster, na Califórnia. Ao TV Fernandes em Tustin, Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda e Vivi e o Jude Desiderio, estamos devendo no próximo programa, falamos aqui sobre o relato dele, muito maravilhoso também, simplesinho e objetivo. Jude Desiderio e o Gabriel lá em New York. A Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor em New Milford em Connecticut, Michele Mercado, Célia Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derrick no Texas, o Eduardo Dias na Guatemala, o Gonzalo no Uruguai. Um abraço para toda a América Latina. Temos ainda na Polônia o nosso amigo Érico, a Ângela Patarello na Alemanha, o Wilson Figueiredo na Suécia, a Caravana Formosa de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, e o Ahmed no Cairo, no Egito, e o professor Afolabi Mohamed na Nigéria.
E o Nelson Redaes, que mandou o áudio aqui pra gente. Sim. E também a Elisa Lopes, que está no Brasil e mandou presente pra gente. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado a todos pela atenção. Um bom domingo para todos. Boa noite. Salve. Música.